quase consensual que precisamos, com urgência, em zonas bem definidas. E quando está também demonstrado que, sem capital e sem um enorme esforço por parte das nossas empresas, os países não terão capacidade para atingir as metas do Acordo de Paris. Mas, por um lado, a natureza não pode, obviamente, ser estanque e imóvel, a economia também não pode, obviamente, ser um rolo compressor, e é nesse equilíbrio, longe de radicalismos, que vamos subscrever todas as outras propostas, de forma a proteger o que é realmente importante no nosso património natural, e por isso votaremos a favor da proposta do PAN relativamente às espécies em risco, em via de extinção, também a favor da proposta do PAN relativamente à conservação do lobo ibérico, e a favor igualmente da proposta do PSD, já aqui apresentada, relativamente aos programas especiais de áreas protegidas. A Iniciativa Liberal defenderá sempre o crescimento verde e a descarbonização, onde a inovação tecnológica responderá às alterações climáticas, mas sempre sem radicalismos de empobrecimentos e retrocessos sociais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir agora em nome do Partido Livre e durante um minuto, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a mesma tolerância, suponho que aos outros grupos parlamentares e deputados. Desde a fundação da ecologia política como movimento filosófico e partidário europeu, que está no seu centro aquilo a que um dos maiores filósofos do século, Hans Jonas, chamou o princípio da responsabilidade. É a responsabilidade de quem tem mais agência, mais autonomia, mais capacidade de ação, proteger os ecossistemas, as pessoas e os animais mais frágeis, com menos capacidade de agência ou de autonomia. Não se trata aqui de fazer uma discussão filosófica entre se a natureza e os animais têm direitos intrínsecos ou se aquilo que nós temos é, pelo contrário, o dever e a responsabilidade de os proteger por serem mais frágeis ou por se encontrarem numa situação de debilidade. Mas trata-se de reconhecer que há diferenças entre ecologia política e animalismo. E embora muitas dessas diferenças decorram de objetivos, ou melhor, convijam em objetivos comuns que nós acompanhamos, a verdade é que os seus fundamentos filosóficos são diferentes. É nesse quadro que, terminando, o Livre acompanhará várias destas propostas, mas deve também deixar claro que a sua ecologia política se funda num princípio da responsabilidade que reconhece dignidade e valor à natureza, mas que não entra em confusões conceptuais acerca do conceito de direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Excelentíssimo Sr. Presidente, ilustres senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega saúda os peticionários e os subscritores desta petição. Apesar de termos outra mundividência, respeitamos e defendemos profundamente o direito à liberdade e à liberdade de expressão e à participação cívica. Respeitamos os valores democráticos e não criamos linhas encarnadas nem cordões sanitários àqueles que pensam diferente. Vamos ao diálogo e vamos ao debate das ideias. Por isso, com frontalidade, dizemos que a petição em apreço defende uma sociedade de visão animalista e de ideologias vegânicas, segundo as quais existe um contínuo das espécies entre todos os seres vivos. Serão todos sujeitos de uma vida, não podendo ter quaisquer fins utilitários e equiparando humanos e não humanos numa causa radical. Ora, o Chega é um partido personalista e a pessoa não pode ser diminuída em dignidade desde a concepção até à morte natural. Em primeiro, há que perceber que o homem é o sujeito de direitos e deveres, não por qualquer característica ontológica, mas por uma exigência axiológica que resulta do seu modo de ser em todo, de um modo diferente de ser dos animais. Em segundo, esta iniciativa iria deitar para o cesto dos papéis toda a legislação existente sobre proteção da natureza, promoção da biodiversidade, bem-estar animal e conservação da natureza. Iria pulverizar legislação nacional, comunitária, internacional, decorrentes de transposições de diretivas comunitárias, acordos, convenções subscritas pelo Estado português. São, aliás, todos esses diplomas os mais avançados do mundo e são instrumentos essenciais para a proteção das espécies ameaçadas, para a implementação do Green Deal, da estratégia do Prado para o Garfo, no âmbito da política agrícola comum. Ora, a criação de legislação que consagre o direito à vida e à integridade de todo e qualquer ser vivo colocaria imediatamente em causa toda e qualquer utilização dos animais domésticos por parte do homem. Colocaria, assim, em total risco a nossa segurança alimentar, trazendo nada mais do que uma grande fome aos nossos cidadãos. É ainda incompreensível que invoque esta petição legislação de países como a Bolívia, o Equador, o México e a Índia, onde existem claros problemas ao nível da desflorestação, do esgotamento dos recursos naturais, da poluição e outros atentados anticonservacionistas. O animalismo é uma corrente de opinião que iguala o ser humano com todas as espécies de seres vivos. E igualar significa colocá-los em igualdade de direitos, mas não de deveres, o que seria manifestamente impossível, e querer uma inserção social de todos eles para todos os efeitos. Ora, os animalistas negam o humanismo, a corrente filosófica suportada pela ciência e pelas religiões, que situa o ser humano no centro de todas as vidas, estimulando o desenvolvimento da sua inteligência, da sua sensibilidade e da sua criatividade. Os animalistas negam o ser humano enquanto sujeito moral e enquanto sujeito intelectual. Hoje em dia, o animalismo confunde-se com ecologia e não são a mesma coisa, são, aliás, coisas opostas. Talvez, se isto fosse posto em prática, tivéssemos que deixar de tomar antibióticos para matar bactérias ou tratar os piolhos das cabeças das crianças, porque todos tinham direito à vida. Os cães, esses, teriam de suportar as carraças e teriam de suportar as pulgas, porque os antiparasitários seriam banidos para não ferir os direitos dos parasitas. Ora, Portugal precisa de um desenvolvimento sustentável, não precisa de forças de bloqueio animalistas, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começando por apresentar os cumprimentos a todos os cidadãos que se dirigiram a esta Assembleia. Ao contrário do pressuposto de antagonismo entre o homem e a natureza, que está frequentemente implícito em abordagens mais superficiais de políticas de ambiente, o PCP defende a harmonização do desenvolvimento humano com a natureza, na unidade do homem com a natureza, de que faz parte e da qual depende. Queremos aqui relembrar e valorizar uma consigna fundamental que resulta, aliás, da lei fundamental do nosso país. Nos termos do artigo 9º da Constituição da República, defender a natureza e o ambiente é uma tarefa fundamental do Estado. E se a concretização deste princípio não foi atingida, não foi por imperfeições da lei ou por concepções demasiado humanistas para alguns, mas sim porque, à semelhança do que se tem passado em grande parte das áreas de intervenção dos sucessivos governos, estes conteúdos e orientações não foram seguidos na prática. Em particular, nos últimos anos tem-se assistido a uma gradual destruição e fragilização da capacidade de intervenção do Estado e dos seus organismos próprios, numa estratégia de minimização da presença do Estado visando a mercantilização dos recursos naturais, submetendo o seu valor ecológico a um valor económico e colocando ambos ao serviço de interesses privados. Os resultados do domínio do poder económico sobre as transformações de uso do solo deixam marcas negativas e impedem que se assegure um país coeso e equilibrado, assente num ordenamento do território e numa política ambiental que revitalize e preserve as condições de vida das populações. Para o PCP, a política de ambiente e ordenamento do território deve promover o desenvolvimento em harmonia com os ciclos de regeneração dos recursos naturais, o equilíbrio ecológico, a estabilidade dos ciclos e das relações biológicas e geológicas, a manutenção dos ecossistemas que suportam a vida, a utilização racional dos recursos vivos e a preservação do património genético e da sua diversidade. Para o PCP, toda a fauna deve ser protegida através de legislação especial com vista a salvaguardar a conservação e a exploração das espécies, garantindo o seu potencial genético e os habitats que asseguram a sua existência, sendo que a proteção dos recursos faunísticos autóctones pode implicar medidas de restrição, condicionamento ou proibição de atividades. A conservação da biodiversidade animal, vegetal ou dos restantes seres vivos, bem como dos correspondentes habitats e ecossistemas, é inalienável e incumbe ao Estado, através dos seus organismos competentes. Isto decorre diretamente do já mencionado princípio constitucional, tão maltratado tem sido por sucessivos governos. Estas são algumas das linhas fundamentais das propostas que o PCP tem vindo a apresentar há vários anos, desde logo em sede de iniciativa legislativa, estabelecendo as bases da política de ambiente. Portugal precisa de uma viragem na política ambiental, visando a preservação do equilíbrio da natureza e dos seus sistemas ecológicos e recursos naturais, prevenindo, mitigando e preparando os territórios para os efeitos das alterações climáticas, combatendo a mercantilização do ambiente. É esse o sentido da política que o PCP defende e propõe na intervenção que prossegue e nas várias iniciativas legislativas que tem vindo a apresentar. Muito obrigado.
O meu grupo recebeu 4 mensagens.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, foi também com proposta do Bloco de Esquerda que este Parlamento reconheceu o clima estável como um património comum da humanidade. E começo por este exemplo para dar uma resposta aos peticionários que geraram este debate hoje na Assembleia da República e para dizer que acompanhamos as suas preocupações, porque consideramos que há valores intrínsecos, quer da natureza, quer de todos os seres vivos, que devem constituir património comum da humanidade. Não temos uma visão de que existe o ser humano de um lado e tudo o resto do outro. Isso está datado, é manifestamente do século passado e claramente não fará parte de um futuro para a humanidade. Sabemos que os recursos naturais e os recursos essenciais à vida e ao planeta têm de ser partilhados porque são precisos para a vida de todos os seres vivos no planeta, dos quais os seres humanos são apenas uma parte. Sabemos também que na justiça climática que tem de estar inerente a este debate há aqueles que foram explorados ao longo de séculos e ela não chega, não bate à porta de todos da mesma forma. Quer houve uma feliz coincidência que este debate acontecesse a uma sexta-feira, a uma daquelas sexta-feiras pelo futuro que os jovens levantam em nome de um futuro para o planeta e em que dizem, por exemplo, que esta geração lhes legou um desafio enorme, que é o de responder a um planeta que está com um caos climático. Porquê? Pelo sistema económico, porque o desenvolvimento da globalização, da forma como a economia se tem desenrolado à escala planetária, não responde pelo futuro do planeta. E dizem também, e bem, que estas desigualdades não batem a todos da mesma forma, aos países ricos ou aos países pobres, e que muitos dos países pobres são aqueles que estão a pagar por crimes que não cometeram contra o ambiente e contra o clima. Mas é curioso também que são estes jovens que levantam o conhecimento científico contra aqueles que muitas das vezes negam as alterações climáticas, contra aqueles que se levantaram neste Parlamento contra o reconhecimento do mal que está a ter as alterações do clima e contra aqueles que muitas das vezes se levantam ao lado, por exemplo, de Bolsonaro e outros que tais, e que nós devemos lembrar agora que ativistas que defendem a Amazónia como um bem comum da humanidade, porque é de facto um dos pulmões do planeta, são assassinados. E sobre essa matéria nada dizem. Ouvir Chega a falar de conhecimento científico sem lhe morder a língua do seu deputado é quase uma curiosidade, porque são o alforjes do negacionismo no nosso país. Negam as alterações climáticas, negam um conjunto de realidades que são claras para a comunidade científica e acompanham todos aqueles que são do obscurantismo sobre as alterações climáticas, como é o caso de Bolsonaro. E por isso, desse ponto de vista, a todos os jovens, a todas as jovens gerações que se levantam pelo futuro, nós dizemos presente, ao contrário de outros que deviam era morder a língua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr.